1.1 Cartografia introdutória, esboçando o audiovisual indígena.
A pesquisadora Faye Ginsburg desenvolve a noção de indigenous media, ou mídia indígena, para designar, com ênfase, embora não exclusivamente, um conjunto de experiências significativamente bem-sucedidas no campo da produção midiática entre povos aborígenes do norte do Canadá e de regiões remotas da Austrália. Nota de rodapé, 1991. Fim da nota. Tais conquistas, oriundas de uma longa trajetória de lutas pelo direito a uma soberania comunicacional, culminaram na década de 1980 em iniciativas inéditas de produção e difusão de conteúdos audiovisuais por meio da radiodifusão televisiva, resultando na criação de importantes redes de comunicação naqueles países. De forma concomitante, no Brasil e em outros contextos da América Latina, emergiu um cenário no qual movimentos sociais, sindicatos e setores populares passavam a vislumbrar na tecnologia do vídeo um recurso estratégico diante dos desafios políticos impostos por um Estado militarizado, autoritário e sistematicamente violador de direitos sociais. Nesse mesmo período, fortalecia-se a articulação entre lideranças indígenas e setores progressistas da sociedade, dando origem a diferentes projetos que incorporavam o uso do audiovisual. Essas iniciativas, ainda que de maneira incipiente, começavam a delinear uma atmosfera favorável à apropriação de técnicas e tecnologias de comunicação e expressão por parte dos povos indígenas. No campo do cinema, destaca-se a experiência de Andrea Tonati, que, em parceria com os antropólogos Gilberto Azanha e Maria Elisa Ladeira, apostou no compartilhamento da câmera com indígenas da etnia Canela durante a realização do longa-metragem Conversas do Maranhão, de 1977. Embora a empreitada não tenha alcançado seus objetivos iniciais, uma vez que os Canela, efetivamente, não chegaram a operar a câmera, a experiência converteu-se em um marco relevante, ao possibilitar formas positivas de participação indígena nos caminhos construídos pelo filme. Nota de rodapé. Araújo, 2015. Carelli, 2011. Fim da nota.
A professora Clarice Alvarenga, nota de rodapé, 2004. Fim da nota. Apresenta uma situação que demonstra a lucidez daquela comunidade quando percebeu as possibilidades que os aparatos fílmicos podiam proporcionar. Assim, relata tal autora. Tão logo perceberam que aquela câmera permitia registrar imagens que poderiam ser vistas em outras situações espaço-temporais, eles passaram a convidar a equipe para fazer gravações que poderiam ser utilizadas junto às instâncias políticas em Brasília. Eram os índios, portanto, que falavam o que deveria ser filmado. A experiência com os Canela fermentou iniciativas que passariam a ter grande relevância na luta por direitos indígenas e também no provimento do acesso a equipamentos e práticas de produção audiovisual. Gilberto Azanha, empenhado em apoiar a luta por demarcação de território e viabilizar projetos com os povos indígenas, fundou, em 1979, o Centro de Trabalho Indigenista, CTI. A ação é corroborada por outros antropólogos, educadores e importantes nomes do indigenismo brasileiro, como Maria Elisa Ladeira, Vincent Carelli, Virgínia Valadão, Silvia Caiubi Novaes, Dominique Galois, entre outros. Como um braço do CTI, surgiu, em 1987, o projeto Vídeo nas Aldeias, o qual abordarei com maior ênfase no próximo tópico desta sessão. Trabalhando com documentários etnográficos entre os Kayapó Nota de Rodapé, também estão corretas as grafias Kayapó e Kayapó, que significam aqueles que se assemelham aos macacos. A origem do nome, que segundo estudos antropológicos foi lançado por grupos vizinhos, é associada ao ritual no qual os homens dançam paramentados com máscaras de macacos. Fim da nota. Desde 1976, quando atuava como consultor em antropologia para uma série da BBC, o antropólogo Terence Turner observou um interesse marcante dessa etnia pelas linguagens do audiovisual. Atendendo a uma demanda da própria comunidade, a equipe da emissora britânica disponibilizou, em 1987, uma unidade completa de gravação e reprodução em vídeo, incluindo câmera, mesa de edição e monitores. Iniciava-se, assim, uma trajetória singular, na qual os recursos audiovisuais passariam a ser concebidos como aliados no fortalecimento da luta indígena. Cabe lembrar que, desde a década de 1960, os Kayapó já mantinham contato com tecnologias de comunicação, como gravadores de áudio e rádios de ondas curtas, utilizados por agentes da FUNAI. Nesse contexto, o acesso ao vídeo se deu por meio de um projeto que, segundo Turner nota de rodapé, 1993. Fim da nota. Emergiu da iniciativa das próprias lideranças, que já reconheciam a apropriação instrumental dos meios audiovisuais como um recurso estratégico nas disputas políticas, especialmente diante de projetos estatais e das ameaças à posse de seus territórios. É nesse horizonte que se constitui o projeto Vídeo Kayapó, cujo objetivo foi capacitar jovens das aldeias nas práticas de filmagem e edição, visando, em um primeiro momento, a circulação de conteúdos audiovisuais entre diferentes comunidades. Para além do registro das práticas rituais, os Kayapó revelaram-se também estrategistas no uso político da imagem, empenhando-se em documentar grande parte de seus atos, reuniões e encontros com não indígenas. Esses arquivos desempenharam um papel central nas ações políticas bem-sucedidas da década de 1990. Nota de rodapé, Turner, 1993, página 98. Fim da nota. Em uma situação descrita pelo antropólogo que acompanhava a etnia, é possível vislumbrar de forma precisa essa dimensão. Em 1989, no começo da mobilização para o Grande Comício em Altamira, contra a represa da hidrelétrica no rio Xingu, que alagaria suas terras, os líderes Kayapó fizeram um passeio na grande represa Tucuruí. Eles trouxeram sua própria câmera de vídeo para filmar e mostrar para as pessoas que ficaram na aldeia, o que uma grande represa faz com o rio e com a terra em torno dela. Eles também apontaram suas câmeras para o rosto dos burocratas brasileiros que tentavam inutilmente explicar o que aconteceu com os outros povos indígenas, cujas aldeias foram cobertas pela água da represa. Além de as imagens serem instrumentalizadas como um importante alerta à própria comunidade acerca das consequências catastróficas da hidrelétrica, o episódio evidencia, ao menos, dois aspectos centrais. O primeiro diz respeito à autonomia dos Kayapó no manejo do equipamento, sem a mediação técnica de um forasteiro entre o indígena e a câmera. O segundo aponta para a consciência aguda da imagem como dispositivo de enfrentamento. Mirar a câmera, registrar os burocratas, significava dominar a magnitude daquele gesto, compreendendo a palavra e a imagem como garantias futuras, como arquivos de prova, como instrumentos capazes de exigir o cumprimento de promessas. Em pouco tempo, esse povo especializou-se no registro de encontros com autoridades e na filmagem de rituais, fazendo com que seus vídeos passassem a circular por múltiplos espaços e meios. Esse acesso possibilitou que os Kayapó se tornassem o primeiro povo da Amazônia brasileira a exercer soberania sobre o registro de suas próprias imagens, reconhecendo precocemente o potencial do vídeo e suas possibilidades representacionais no campo político e cultural. Dessa forma, povos indígenas, que por muito tempo figuraram como personagens de filmes ficcionais, documentários e etnográficos, quase sempre a partir do olhar do outro e sob perspectivas estereotipadas e descontextualizadas, passam a assumir o protagonismo de suas narrativas e a ocupar um espaço historicamente lhes negado. Paralelamente a essas iniciativas, o engajamento do Centro de Trabalho Indigenista e seu comprometimento com as causas indígenas criaram as condições para que alguns de seus colaboradores, como Vincent Carelli, Cristina Valadão e Dominique Galois, dessem os primeiros passos na implementação de um projeto que transformaria, de modo decisivo, a relação dos povos indígenas com o vídeo e o cinema. Nascia o vídeo nas aldeias.